Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes que estão ligados conosco nessa manhã da programação da Difusora América. E nesse momento estamos aqui na segunda promotoria de justiça de Chopinzinho para falar sobre o caso Algacir, a morte do procurador que aconteceu em meados de março e teve todo um desenrolar até esse começo do mês de novembro. Estamos aqui com o promotor de justiça, William Rafael Schons, que vai comentar um pouco sobre esse caso, a questão dos réus, abordar um pouco como que anda esse processo. Promotor, o nosso bom dia e como que está o andamento desse processo já na reta final de 2015.
Bom dia a todos, aos ouvintes, a vocês que fazem a entrevista. Bom, o processo em si, ele terminou a fase de instrução processual, né? Como envolve personalidades importantes do município, acho que é importante esclarecer um primeiro aspecto, que existem dois processos criminais, embora o fato seja o mesmo, ou seja, o homicídio do procurador jurídico do município, Algacir Teixeira de Lima. Tendo em vista que o prefeito afastado do município, Leomar Bolzani, ainda não perdeu a condição de prefeito, mas embora ostente essa condição de prefeito municipal, ainda que afastado, ele tem a prerrogativa de ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Os demais corréus do processo, né, que estão sendo acusados de conjuntamente terem arquitetado esse homicídio, eles, por não terem essa semelhante prerrogativa de foro, eles são julgados pelo Tribunal do Júri, inicialmente, né? Mas para chegar até o pleno do Tribunal do Júri, existe todo um procedimento em que a justiça da vara criminal aqui da comarca de Chopinzinho tem que julgar se há elementos suficientes para que eles possam ser submetidos ao Tribunal do Júri. Uma pessoa, quando ela é acusada de um crime de homicídio, ela não vai de uma maneira rápida para o plenário do júri. Só vai para o plenário do júri se realmente existirem indícios veementes de que aquelas pessoas são autoras do crime de homicídio e também se tem prova da ocorrência do crime, né? Em relação aos demais corréus desse processo, né, que supostamente teriam cometido esse crime em conjunto com o prefeito afastado, em relação ao processo deles, já terminou essa fase inicial do processo, eles estão todos pronunciados, como se fala na linguagem jurídica, ou seja, o juízo da comarca de Chopinzinho entendeu que há elementos de convicção, ou seja, provas e indícios, prova da materialidade do crime e indícios mais do que suficientes de autoria de que realmente eles cometeram esse crime, né? E em relação ao prefeito municipal, não é competência, então, aqui do juízo de Chopinzinho, sim do Tribunal de Justiça. E a instrução processual, ou seja, a fase de coleta de provas em relação ao prefeito afastado, ela está se dando no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná. Então, em relação a esse, especificamente em relação ao caso do processo do prefeito afastado, eu, enquanto promotor aqui de Chopinzinho, não tenho maiores elementos para fornecer de informação. A gente tem de conhecimento, é o conhecimento que a gente tem, que os veículos de imprensa também já tem, de que a denúncia no Tribunal de Justiça em relação ao prefeito afastado também, ela foi recebida, e diferente do que ocorre aqui, o recebimento da denúncia de quem é julgado pelo Tribunal de Justiça é um recebimento fundamentado, ou seja, a exemplo do que já aconteceu aqui, também o Tribunal de Justiça entendeu que existiam elementos suficientes de autoria e materialidade do crime em relação ao prefeito afastado. Por isso é que foi recebida a denúncia e o processo lá no Tribunal de Justiça então está transcorrendo, né? O Ministério Público, embora uma instituição una, ele tem diversos órgãos que têm atribuição para promover o processo, né? Nesse caso, tendo em vista que o prefeito municipal ele tem a prerrogativa de ser julgado por um Tribunal de Justiça, é um outro órgão do Ministério Público do Paraná que está à frente desse caso, né? Então, assim, maiores informações eu também não posso dar, porque por falta de ciência realmente e efetivamente do que está ocorrendo no âmbito do tribunal. O que eu sei é que a denúncia foi recebida e lá parece que já está iniciando a fase de coleta de provas. Em relação aos demais réus, o juízo, como eu mencionei, reconheceu que existem indícios mais que suficientes de que eles foram autores do crime, cada qual com a sua parcela de responsabilidade. Pois supostamente houve uma divisão de tarefas aí no caso para que esse crime fosse efetivamente cometido. Então, em relação aos demais corréus, com exceção do prefeito, todos estão pronunciados E tão logo, nos próximos dias, não, aí depende de uma decisão do juiz da comarca aqui, mas o Ministério Público tem ciência do processo na fase atual, que é a seguinte: eles estão pronunciados e está em uma fase agora de transição entre a instrução processual e o julgamento em plenário, né? Provavelmente só no início do ano que vem, ali, ou até meados do ano que vem, é que esse julgamento venha a ocorrer.
Promotor, algum dos réus, dos demais suspeitos, já recorreu do processo e também se existe a possibilidade dos demais também responderem em liberdade?
Pelo que eu tenho ciência também, estamos fazendo, fomos intimados também para fazer contrarrazões de recurso, ou seja, alguns dos correus aqui que estão sendo processados pelo juiz aqui de Chopinzinho, eles interpuseram recurso, né? Mais especificamente, acredito que o Giovanni Baldiceira recorreu, o suposto executor do delito, o Darcy, e o Jefferson e o João, eles recorreram, cada qual com seus defensores, e o Ministério Público está no prazo para ofertar as contrarrazões desses recursos. Me parece que os réus, o Newton e a Elvi, elas inicialmente tinham recorrido e desistiram do recurso, né? Então, a possibilidade, houve os recursos, o Ministério Público vai contrarrazoá-los, né, porque entende que não há motivo para que essa decisão seja modificada. E em relação à possibilidade de que esse regime de prisão domiciliar seja estendido aos demais correus, o entendimento do Ministério Público aqui em Chopinzinho é no sentido de que é inviável essa atribuição de efeitos. Porque, seja com relação ao prefeito municipal, que não é a nossa atribuição, seja com relação aos demais réus, o regime de prisão domiciliar entende, com o devido respeito, que ele não atende aos interesses de um processo seguro nesse aspecto. Porque um regime de prisão domiciliar, no caso, ele não evita comunicações telefônicas, ele não evita uma série de um regime indiscriminado de visitas pro réu. E isso, no modo de visão do Ministério Público, pode atrapalhar as investigações. Mas as decisões têm que ser respeitadas. Se o Tribunal de Justiça entendeu que era o caso de conceder o benefício para o prefeito afastado de responder o processo preso domiciliarmente, tem que ser acatado, né? Essa possibilidade de recurso pelo Ministério Público em Curitiba, com certeza que está sendo avaliado. Mas, em relação aos demais correus, embora hipoteticamente seja possível fazer o pedido, inclusive alguns deles já fizeram, a posição do Ministério Público aqui em Chopinzinho é de que essa possibilidade de prisão domiciliar não é adequada, né? Pelos motivos que eu mencionei. O regime de segregação de prisão em estabelecimento penal é mais seguro, e existe histórico nesse processo específico já de réu que realmente se comportou de uma forma a atemorizar os outros próprios correus, né? Então, quiçá, né, em relação às testemunhas desse processo, que ainda vão ser ouvidas em plenário de júri, né? Então, a posição do Ministério Público é francamente contrária a essa possibilidade.
Teve um dos réus que foram ouvidos aqui e que ele montou duas versões sobre o fato. Como que o Ministério Público acata isso?
Bom, em relação ao processo, desde o início já, o Ministério Público, é bom que se diga, é uma instituição que ela atua em defesa da sociedade, né? Somos agentes concursados que atuam em defesa, escolhidos, escalonados em carreira. Ninguém tem interesse pessoal em querer prejudicar quem quer que seja, o interesse é para defender a coletividade. Então, o que ocorre? Desde o início, quando o Ministério Público propõe uma denúncia contra quem quer que seja da população, só é proposta uma denúncia para iniciar um processo criminal contra alguém porque existem indícios suficientes de autoria e materialidade de um crime, no caso, um crime de homicídio, né, que é um dos crimes mais graves aí previstos no nosso ordenamento jurídico. No caso específico aqui desse processo, no caso do Algacir, né, o Ministério Público está convencido de que existem indícios mais que suficientes, de que todos os correus participaram, cada qual teve a sua participação no cometimento desse homicídio, né, num homicídio qualificado, né, com inúmeras, se pode dizer, entre aspas, agravantes, assim, né, em razão da forma como foi cometido. de maneira a possibilitar a defesa da vítima, né? Então, independentemente das qualidades da vítima, se era pessoa boa ou mal, o papel do Ministério Público é sempre promover a justiça, ou seja, restabelecer a ordem jurídica. Uma pessoa foi eliminada fisicamente, né? E a ordem jurídica não admite, não admite essa situação sob pena de um caos social. Em relação às provas, como eu mencionei, os indícios de que houve o crime e de que essas pessoas que estão sendo acusadas foram seus autores, os elementos de provas que constam dos autos são bastante robustos e o Ministério Público trabalha com provas, não trabalha com falácias, né? O Ministério Público, havendo provas, do ponto de vista técnico-jurídico, se existirem provas suficientes, a gente, por obrigação do ofício, tem que requerer que essas pessoas sejam condenadas às penas da lei, né? Como qualquer outra pessoa. E, existindo provas, o Ministério Público tem a plena prerrogativa de pedir absolvição, né? Então, o Ministério Público não tem que atender interesses de pessoas em específico, né? O interesse que o Ministério Público sempre visa atingir é o da sociedade. Havendo, efetivamente houve, e faz parte do direito de defesa dos réus, em juízo, alterarem versões, exercerem a sua ampla defesa de múltiplas formas. E foi o que efetivamente ocorreu no caso em relação a, especificamente, o réu Darcy, que ele, embora a semelhança de todos os demais réus, houve uma confissão no início, com exceção do Giovanni, que no início também negou a participação do crime. Mas, inicialmente, as investigações conduzidas por um delegado novo, um delegado muito competente, que é o Dr. Alexander Meury, elas foram conduzidas de uma maneira muito, muito inteligente, muito técnica, e houve realização de acariação entre os réus. No momento posterior, inicialmente, eles já haviam confessado a prática do crime, né, cada um esclarecendo qual foi a sua participação no delito. E posteriormente houve uma acariação que inclusive é de conhecimento público, né, foi filmada, está na internet, onde os correus, à exceção do Giovanni, eles confessam a participação no crime. E em que pese o réu Darcy tenha confessado, né, todas as vezes que ele foi ouvido durante as investigações do inquérito policial, em juízo ele alterou radicalmente a versão dele, dizendo que ele teria realmente confessou que matou o Algacir, mas ele teria feito isso em razão de uma dívida de madeira, que na visão do Ministério Público também é uma versão totalmente que não encontra qualquer respaldo nas provas produzidas nos autos, né? Faz parte e tem que ser respeitado o direito de defesa, mas o Ministério Público discorda veementemente dessa ilação que foi feita por parte dele, de que ele teria que a motivação do crime seria essa, né? A motivação do crime, de acordo com as investigações dos autos, ela está bastante clara, né, e tem total relação com a atividade do próprio Ministério Público aqui, que estava sendo auxiliado, né, muito provavelmente pelo procurador jurídico, que na defesa do erário público, que estava sendo violado aqui no município, ele repassou uma série de informações importantes para que o Ministério Público adotasse medidas repressivas contra improbidades administrativas que estavam ocorrendo aqui no município. Então, essa versão também já... A gente tem outros elementos já, e já foram também feitas novas investigações a partir disso para que a gente possa contestar essa versão de uma maneira comprovada e com segurança, né? Já temos testemunhas já acolhidos na promotoria que realmente destroem essa versão, né, que é uma versão absolutamente mentirosa do que aconteceu, mas de qualquer forma tem que se respeitar, né? O Ministério Público reafirma que existem indícios mais do que suficientes, né? O Ministério Público só não fala em certeza porque realmente não é adequado falar isso agora, porque o que é a fase atual é um juízo de admissibilidade da acusação, e a acusação foi admitida para ir em plenário, né? Desde já o Ministério Público pode antecipar que não vê a possibilidade de que esse cenário se altere, ou seja, é muito provável que o Ministério Público irá pleitear a condenação dos réus em plenário.